vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Que alegria a gente poder ter mais esse encontro aqui na Rádio Novo Tempo. Faça sol, faça chuva, a Rádio Novo Tempo está com você aí, te alcançando na sua região, alcançando seu coração. Sempre que eu pergunto aqui, falo, tá muito frio aí, porque aqui no meu estúdio tá frio. Tem gente que fala assim, ih, aqui tá um sol de rachar, Rosa. O pessoal de Pernambuco, geralmente, é o primeiro pessoal que chega falando, aqui tem muito sol. O pessoal do Maranhão também, né? Muito sol, aí outro cantinho do Brasil, tá frio, faça sol, faça chuva, quem faz o nosso dia acontecer é Deus e a gente está feliz em ter você aqui no nosso estúdio, tá bom? Então você pode acompanhar o nosso programa através das emissoras Novo Tempo. Eu agradeço a todos os locutores que pela manhã aí anunciaram, convidaram você, avisaram que teria o Vida e Saúde. Agora eles vão descansar, né? O almoço, depois retornam à tarde para dar continuidade ao trabalho. Bom dia para vocês, meus amigos locutores. E quero cumprimentar você que está me assistindo. Pois é, porque o rádio está tão moderno, né? Quando eu comecei no rádio não tinha câmera não, agora tem câmera. E a gente está conversando com você que acompanha pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio. É a primeira vez aqui? Ponto de parada? Ponto de partida? Então vamos lá, meu nome é Rose Andrade e este é o programa Vida e Saúde, um programa que está sempre incentivando, te incentivando, me incentivando a buscarmos vida com mais qualidade, cheia de saúde, para que a gente possa viver mais, não é? Amém? Amém! Estamos no youtube.com/Novo Tempo Rádio e também no facebook.com/Rádio NT. Hoje nós vamos falar de um problema seríssimo, uma doença seríssima, leptospirose. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou, até o momento, 8 mortes por leptospirose após os temporais e cheias aí que você tem acompanhado. E também, pensa na quantidade, hein? 3.030 casos de suspeita da doença já foram diagnosticados em todo o estado e aguardam a confirmação. Infelizmente, as enchentes estão se tornando cada vez mais recorrentes em todo o Brasil, não é? Em todo o Brasil. E além da leptospirose, outras doenças também podem surgir a partir da água contaminada. No programa de hoje, a gente quer compreender sobre a leptospirose, quais cuidados a gente precisa tomar, não é mesmo? Agora me responde uma pergunta. Você já teve ou conhece alguém que já teve algum problema, alguma doença, alguma alergia, alguma coisa por ter tido contato com água contaminada aí da chuva? Então participa com a gente pelo 12981510081. Eu fico te esperando enquanto você tá aí digitando, já participando também pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio. Vou cumprimentar minha turma aqui, vou começar aqui. Raul Souza, bom dia para você.
Bom dia, Rose. Estamos com saudades de você.
Ah, eu também fiquei com saudade. Obrigada, Lu, por ter. Nossa chefa apresentou ontem o programa, fiquei sabendo que foi um sucesso. Muitas dúvidas, não é? Mas tô de volta hoje, que bom estar de volta. Obrigada, Raul. E aí, me fala sobre você. Tá curtindo aí os Estados Unidos? Tá tudo certo? Tá tudo bem?
Tá tudo bem, graças a Deus, Rose. Aqui tudo ótimo, preparando para viajar daqui a algumas semanas e ajudar cada vez mais pessoas também, né, Rose?
Legal.
Que é o mais importante.
Legal, legal. E como é que tá a mentoria?
Tá bem, graças a Deus. Hoje temos mentoria. Terça é o dia do nosso encontro semanal. Uhum. E é legal porque cada terça-feira tem vários testemunhos, né? De como que as pessoas estão alcançando os resultados, se vendo emagrecendo, revertendo, controlando diabetes, controlando hipertensão, parando de tomar remédio. Então, Rosinha, e terça é o dia que o meu coração fica mais cheio.
É mesmo, é meio que o resultado do trabalho, não é?
Sim.
Do processo, né? Como é que o pessoal tá se saindo no processo. Deixa pra gente, então, porque você faz um trabalho com uma equipe de profissionais que ajudam as pessoas a emagrecerem, não é? Com saúde.
Isso aí.
E de forma definitiva, né? Porque às vezes a gente fica naquele emagrece, engorda, não faz bem, né, Raul?
É, isso não dá certo, né, Rose? Emagrece, engorda só faz mal pro organismo, o metabolismo fica todo danificado, né? Uhum. E aí fica cada vez mais difícil emagrecer da próxima vez.
Uhum.
Então, eu ajudo pessoas a emagrecerem de forma saudável, definitiva e com saúde, que é o mais importante. Então, para você que quer esses resultados, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time para ver como que a gente pode te ajudar.
Beleza, Raul. Mais uma vez o contato.
leisdoemagrecimento.com.br.
Pois é, pessoal, acessando e conhecendo o trabalho do Raul e também acessando e conhecendo o trabalho de Grazi Donato. Bom dia!
Bom dia, Rose! Que maravilha estar aqui, você com a gente também de novo. Muito bom, muito bom.
Bem-vinda, Grazi. Ai, que coisa boa. Obrigada, viu? Também estava sentindo saudade do pessoal. A gente fica um dia sem, né? E aí faz uma diferença, assim, na rotina da gente. Mas que bom que a gente está todo mundo junto aqui agora, nossa equipe. Ô, Grazi, a mentoria do Raul acontece às terças, né? A sua acontece às quintas, é isso? Ou eu tô...
Isso mesmo, Rose.
Toda
quinta-feira.
Quinta-feira.
Nossa semana começa na quinta lá na mentoria.
Ah, legal, legal. É bom que já vai se preparando pro final de semana, né? Que às vezes é justamente no final de semana que a gente vai sofrer mais pressão, dependendo da rotina de cada um, não é?
Mas... É verdade. Já chega preparado no fim de semana, com a cabeça boa, viu, Rose?
Imagino. E é só com as meninas, não é? Esse encontro.
Só com as mulheres, Rose. A gente faz ali um trabalho de... físico, mental e espiritual, para ajudar as meninas a alcançarem resultados definitivos, né? Mudando a forma de pensar, conseguindo implementar uma rotina terapêutica, né? Tanto na alimentação, quanto na espiritualidade, como na mentalidade. E assim a gente vai alcançando os resultados ali dentro da mentoria. Tem sido uma bênção, Rose.
Uhum.
E o ouvinte que quiser conhecer, né? A ouvinte, que é só para as meninas. @GraziDonato, meu Instagram. E ali na bio tem o meu WhatsApp particular. Pode me mandar mensagem, tirar dúvidas. E é isso, Rose.
Legal. Um dos objetivos alcançados, Grazi, com a sua mentoria aí, das suas meninas aí, você pode falar pra gente um objetivo?
Rose, as nossas meninas, elas saem dos... Por exemplo, tem uma que saiu do sedentarismo e largou os remédios. Ela tomava remédio para ansiedade, para depressão. Ela tomava 7 remédios.
Uau, Grazi.
Em apenas, Rose, 3 meses, o médico deu alta para ela. Foi maravilhoso, assim, um resultado incrível. Graças a Deus, Deus tem usado, assim, de forma maravilhosa, né, os seus remédios naturais. Uhum. E a gente tem conseguido esses resultados.
Amém, que coisa boa saber que, né, tá gerando esses encontros, estão gerando mais saúde. Obrigada, Grazi, deixa mais uma vez seu contato.
Claro, @GraziDonato, meu Instagram.
Obrigada, Grazi Donato. E o doutor Dorival, que já é nosso parceiro aqui, não é, doutor Dorival Duarte, infectologista? Bom dia!
Oi, Rose, bom dia para você, bom dia também para o Raul e para a Grazi e para todos os teus ouvintes. E dizer que é um prazer para a gente estar aqui e compartilhar algumas informações com você e com esse público tão especial que é o público da Rádio Novo Tempo.
A gente que agradece, doutor, a gente sabe aí do seu corre-corre, o senhor sempre acha aí um cantinho na agenda para tirar dúvidas dos ouvintes. Muito obrigada. Deixa seu contato, como é que a gente conhece melhor o trabalho do doutor Dorival Duarte?
Olha, eu trabalho aqui no Hospital Adventista de São Paulo, meu trabalho aqui é full-time aqui na instituição e atendo aqui na instituição, e a gente está aqui na instituição às ordens para servir os amigos também aqui na cidade de São Paulo.
Ok, Hospital Adventista de São Paulo, pessoal. Vamos lá, pessoal, então vamos lá, tá chegando aí uma música da Laura Siderac, do Ronaldo Fagundes, Quero Saber de Ti, linda canção, e você vai me respondendo, tô vendo aqui que o meu zap zap já tá pipocando, lá no youtube.com/novotempo rádio também. Você já teve ou conhece alguém que teve alguma doença, alguma reação, assim, após ter contato com água contaminada? Conta pra mim, 12981510081.
Novo Tempo, a voz da esperança. A voz da esperança. Nas tristezas do viver.
Música linda, né? Laura Siderac, Ronaldo Fagundes, Quero Saber de Ti. Nossa. Quem concorda comigo aqui é o Oswaldo e a Olita. Abraço pra vocês de Salvador, Bahia. Bom dia, Rose, que linda música. Ligados no Novo Tempo. A gente também achou, né? Laura Siderac e Ronaldo Fagundes, Quero Saber de Ti. Bom dia, querido ouvinte. Que bom que você está aqui nas ondas da sua Rádio do Coração, Rádio Novo Tempo. Bom, e aí, você conhece alguém que teve leptospirose? Você já conhece ou você já teve algum problema de saúde por conta da água contaminada, no caso de enchentes aí na sua região? Participa com a gente, 12981510081, 12981510081. Vamos lá, quero começar lendo aqui os meus recadinhos. Eu sei que a Grazi e o Raul também estão pesquisando ali, mas deixa eu ver aqui. Rose, a filha de uma amiga teve leptospirose, quase morreu. Eu também conheço várias pessoas também que tiveram e quase morreram, e conheço também quem que morreu mesmo também. Participação anônima: eu já fiquei muito mal com água contaminada depois de uma enchente em minha cidade, mas eu acho que não era leptospirose, não. Ok, Celso de Belém. Rose, aqui em Belém tá tão quente, mas a Novo Tempo tem refrigerado nossa vida. Amém, Celso. Mais uma participação. Rodrigo, do Rio Grande do Sul. Rose, eu moro em uma região do Rio Grande do Sul, que não foi tão afetada pelas chuvas. Mas todos nós estamos com medo de ter essa doença ou outra por conta da água contaminada. Rodrigo, eu fico aqui imaginando, com certeza, né? O medo bate a porta mesmo. Fica aqui com a gente conhecer melhor esse problema, né? Essa doença. Grazi, aí com você, os ouvintes estão participando, contando casos. Sim. Aí, histórias pra gente.
Rose, deixa eu ler aqui. O Edgar de Jesus manda bom dia. A Lu Feijó, bom dia, lindos. Muito frio aqui. Ela disse que conheceu uma pessoa e que essa pessoa veio a falecer. O Caleb Marçal, bom dia, Rose. Hoje, o meu primeiro dia vendo vocês pelo YouTube. Ai, que legal!
Seja bem-vindo!
Você falou, né, que a rádio agora dá para assistir. Ele veio aqui assistir a gente.
Legal!
Ai, Rose, é isso que tem por aqui hoje.
Legal, legal. Raul, você?
Legal. A Ângela fala assim: olha, adoro a Rádio Novo Tempo, é um exemplo de programação. Eu concordo, Rose. Eu falo que a Novo Tempo é um oásis, né? No meio de tanta coisa que não presta hoje em dia, viu? É um exemplo mesmo. A Grazi, a charada Grazi aí, fala assim: oi, estou aqui ligadinha no tema de hoje. Isso é sério. Uhum. Tem um amigo que quase morreu com isso. Graças a Deus foi descoberto, uhum, e tratado logo. Beijo da Inglaterra. Olha que beleza.
Beleza, Inglaterra.
E a Cecília fala: bom demais esse programa, aqui de Conceição do Araguaia, Pará.
Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Nossos sentimentos, claro, né? A todas as pessoas que perderam alguém com leptospirose. É uma doença também, assim, não é? Que machuca bastante a gente, a nossa família, não é? Vamos buscar informação para a gente ter mais conhecimento sobre ela, não é? Doutor, vamos começar então do começo, não é? Para que ninguém fique com dúvidas. O que que é a leptospirose?
Rose, a leptospirose é uma doença infecciosa aguda que ela é transmitida e adquirida através do contato com uma bactéria chamada Leptospira. E essa bactéria, ela tem a capacidade de adentrar dentro da pele e das mucosas, né? Então, pessoas que têm lesões de pele, tem contato com água contaminada com esta bactéria, tem a propensão de adquirir esta infecção. Vale mencionar que ela penetra não somente pela pele, onde tem a ruptura de contiguidade da pele, por exemplo, a dermatofitose, que a gente chama vulgarmente conhecida como a frieira, por exemplo, pode servir como uma porta de entrada, né? Mas ela também pode entrar através das mucosas, mucosa intacta. Então, uma pessoa que num ambiente terrível, como o Rio Grande do Sul viveu agora e ainda vive, uma pessoa que esteve submersa com as águas de enchente, essa pessoa ela pode ter contato na boca, na mucosa oral, na mucosa nasal, com água contaminada com a presença desta bactéria e ela adquirir então a infecção através do contato da água contaminada com as mucosas, né? Obviamente, alguns trabalhadores, por exemplo, quem trabalha com animais, abatendo animais, os veterinários, eles também são mais propensos a ter esse tipo de infecção. Mas é uma doença que vem especialmente depois de inundações.
Ok. Então é bem fácil de contrair, pelo que o senhor está explicando para a gente. Tem uma frieira, tem um machucadinho, pode pegar ali, né, pelas mucosas e tal, não é? Então, se a água tiver contaminada, é fácil.
Exatamente. Vale mencionar que esta bactéria ela vive e sobrevive, né, por longo tempo nos rins de roedores, e não somente de roedores, mas também de animais domésticos, como caninos e bovinos, também é possível eles terem a infecção. Mas especialmente os roedores, e dentre eles, especialmente os ratos, são os principais responsáveis pela manutenção desta bactéria no ambiente. A bactéria ela mora no rim dos ratos, e então o rato urina, e quando chegam as inundações, as águas alcançam os locais onde esses roedores fazem os seus ninhos e têm a sua procriação, e a água da enchente acaba levando esta bactéria na corrente aquática, né? E então qualquer pessoa pode ter contato com esse micro-organismo. Obviamente, pessoas que têm uma exposição mais prolongada a águas de enchente, especialmente se não tem mecanismos protetórios, essas pessoas são mais factíveis de adquirirem a infecção. Então, uma infecção que classicamente vai aparecer depois de grandes inundações, especialmente. Isso a gente vê muito aqui lá no norte do Brasil. Eu estou aqui no sudeste, mas no norte do Brasil é muito conhecido, né? No Manaus, por exemplo, depois das inundações dos rios, ali é quando eles têm o maior número de casos de Leptospira. E agora, como a gente está vendo lá no Rio Grande do Sul, né? Como você noticiou aí, mais de 3 mil casos suspeitos e 9 óbitos. Então, isso é uma realidade premente aqui em nosso país, de norte a sul, especialmente nesse momento no sul do Brasil.
Nossa, doutor, sério mesmo essa doença, hein? Eu tenho uma participação aqui da Maria Cristina, ela muito frio ainda, garoa gelada, ama novo tempo. Não sou adventista, mas amo vocês e essa rádio, ô querida. E ela diz que o filho de uma vizinha de 5 anos morreu com leptospirose. Agora, doutor, o senhor falou das enchentes e tudo mais, das inundações, né? Que os casos aumentam. Mas e quando o nível da água baixa? Aí diminui as ocorrências, os casos da doença?
Ótima pergunta, Grazi, porque às vezes a gente pode pensar que acabou a inundação, acabou o risco, mas não é exatamente assim, porque a gente tem o lodo agora, o pessoal está limpando as suas casas, né? Limpando as suas residências e eles têm contato com o lodo. E a bactéria, ela também sobrevive no lodo, ali está úmido e ali tem vestígios de urina de roedores, ou se tiver, né? Então a bactéria, ela pode sobreviver no lodo. Então, o fato da inundação ter passado e agora a gente está vivendo uma fase, em que as pessoas estão limpando as suas casas, os seus comércios, etc. Não significa que o risco parou de existir. É bem verdade que é um pouco menor, mas ainda existe. Então, é importante tomar-se cuidado para evitar, ao máximo, ter contato direto com a lama, com o lodo, com a água barrenta, a água contaminada, para se minimizar o risco de aquisição da infecção.
Tá certo, doutor. Entendido. Agora, doutor, na fase inicial, a leptospirose, ela pode ser confundida aí com outras doenças, né, como a dengue, a gripe, malária, a hepatite. E quais são os principais sintomas da leptospirose e como que a gente diferencia dessas outras enfermidades?
Bem, Raul, vale mencionar que essa doença, ela tem duas fases, né? Tem uma fase primária, que é uma fase febril, aguda, né? Isso depois de um período de incubação. O período de incubação é em média de uma semana, mas pode ser até 2 semanas, de 5 a 14 dias, desde que a pessoa tem contato com o líquido contaminado, né, a água contaminada, vamos dizer assim, até que começa a ter os primeiros sintomas. E os sintomas são sintomas gerais, sintomas não específicos, né? Mas nessa primeira fase, então, o paciente tem febre, tem dor de cabeça, tem dores musculares, mialgia, né? E nessa fase é muito interessante que um grupo de músculos que costuma doer muito são os músculos da batata da perna, né, das panturrilhas e da região lombar do paciente. E nessa fase também é possível ele ter uma vermelhidão nos olhos, tipo uma icterícia, né? Então são sintomas assim muito inespecíficos, febre, febre alta, o paciente põe-se mal, pode ter um pouco de tosse, pode ter manifestação gastrointestinal, náuseas, menos comum vômito, mas especialmente a febre e as dores musculares e a dor de cabeça. Nessa primeira fase, né? A doença tende, passando por essa primeira fase, que dura alguns dias, 5 dias, 1 semana, o paciente tem uma pequena melhora e acha que resolveu o problema, mas logo entra uma outra fase, que a gente chama a fase imune da doença, que é uma fase muito grave, né? E nessa fase o paciente fica ictérico. Via de regra vai ficar ictérico, os olhos vão ficar amarelos, já não vão ficar mais olhos vermelhos, congestionados, mas vão ficar os olhos amarelos com icterícia, vai ficar bem ictérico, vai ficar amarelo mesmo, né? Vai mudar a cor das fezes, vai mudar a cor da urina, e ele pode ter várias outras complicações, pode ter problemas cardíacos, arritmias as mais diversas, e pois especialmente problema renal, insuficiência renal, que pode requerer o uso de hemodiálise. Então, quando essa segunda fase da doença, de forma assim mais severa, se a doença não é identificada e tratada, ela pode evoluir para essa fase mais severa, a mortalidade em algumas séries chega a ser de até 40% dos pacientes que evoluem com icterícia, ou seja, ficam amarelos e que desenvolvem insuficiência renal, e ademais disso podem desenvolver complicações hemorrágicas, né? Hemorragia no pulmão, especialmente. Então, estamos falando de uma doença muito grave e que tem um potencial de letalidade muito alto, como eu estou falando, nessa fase que a gente chama a doença de Will, né? Quando aparece a leptospira com icterícia, com insuficiência renal, pode dar meningite, arritmias cardíacas, porque pode dar miocardite, inflamação do miocárdio. Então, quando acontece tudo isso, a mortalidade pode chegar até 40% em algumas séries.
A taxa é bem alta. Bom, a gente está quase indo para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta no ar. Aí o doutor vai responder depois do intervalo. O nosso locutor da Rádio Novo Tempo do Rio Grande do Sul, o Israel, ele deixou uma pergunta para a gente pensar aqui, doutor. Homens, mulheres, idosos e crianças, existe algum grupo que é mais suscetível para adquirir e combater a leptospirose? O doutor vai responder depois do intervalo essa pergunta. Será que tem algum grupo mais suscetível ou algum que é mais forte, que combate a leptospirose com mais facilidade? Essa é a resposta que a gente vai esperar depois do intervalo. Quero aproveitar esse momento que a gente está falando de saúde para oferecer a você a nossa revista Fique Leve, Princípios Básicos para uma Vida com Qualidade. Nessa revista você vai falar, vai cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Depois é só colocar em prática, tá bom? Vai falar sobre exercício? Vai. Sobre alimentação? Vai. Sobre sono? Vai. Vai falar sobre o luto? Vai. Sobre depressão, ansiedade, confiança em Deus. É presente para você. Manda recado aqui para o nosso estúdio, 12981510081. Você digita assim, eu quero, que a gente manda para você o contato da Escola Bíblica, sempre te lembrando que essas revistas que a gente oferece aqui para você, aqui na programação do Vida e Saúde, elas são gratuitas. Você não paga nenhuma taxa, nem mesmo frete. Tudo isso já foi pago pelo projeto Anjos e Anjinhos da Esperança. Depois do intervalo, a gente volta. Mantenha a sintonia. Até já!
Vida e Saúde.
Oi, já estamos de volta. Oi, 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 gente. Mais uma edição do nosso Vida e Saúde. Assunto muito sério, leptospirose. Tem aumentado os casos ali, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, mas as questões das enchentes aí estão afetando todo o país. Por isso que a gente resolveu conversar sobre esse assunto tão sério aqui no programa Vida e Saúde. E antes do intervalo, né, eu deixei uma pergunta que é do nosso colega de trabalho, Isael, que é locutor da Rádio Novo Tempo, de Porto Alegre, ali, Rio Grande do Sul. Abraço para você, Isael. Ele faz um trabalho lindo ali, junto com toda a equipe, o Tobias, não é? A Renata. Abraço para vocês, pessoal. Então, doutor, a gente está recebendo o doutor Dorival Duarte, infectologista, trabalha no Hospital Adventista de São Paulo. Deixei a pergunta, né? Ele quer saber, homens, mulheres, idosos, crianças, existe algum grupo mais suscetível para, né, adquirir a leptospirose, desenvolvê-la? E também para combater, um grupo lida melhor?
Veja bem, Rose, a susceptibilidade é uma susceptibilidade indistinta. Então, crianças, jovens e adultos, todos são susceptíveis à leptospira. O que sucede é que, maiormente, os adultos, eles são os principais acometidos, justamente por estarem mais expostos a situações que implicam risco. Por exemplo, nós tivemos agora as pessoas que estavam envolvidas na ajuda às pessoas, no salvamento das pessoas. Eram pessoas adultas. Né? Então, os adultos tendem a ser mais acometidos do que as crianças. Mas é uma doença que pode acometer igualmente tanto adulto como crianças, ainda que os adultos são os que mais frequentemente terão o diagnóstico realizado, por serem as pessoas que mais estão fora de casa, mais lidando com situações de risco, né? Mas em realidade qualquer pessoa pode adquirir a infecção. E nesse contexto, né, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Gaúcha de Infectologia elaboraram guias de orientação para prevenção para as pessoas que passaram por um risco importante, né? Então, por exemplo, os bombeiros, as pessoas que estavam envolvidas todo o tempo na água, salvando as pessoas, ou pessoas que estiveram submersas, ingeriram água contaminada, etc., essas pessoas são pessoas mais propensas a serem alvo de prevenção. Mas a prevenção a gente pode falar talvez em algum momentinho mais para frente.
Ok. E para lidar com essa doença, tem algum grupo que lida assim, com um pouco mais de facilidade em relação ao organismo ou não? Ou todo mundo tá igual aí na hora de enfrentar a doença?
Todas as pessoas, tanto crianças como adultos, como idosos, eles podem passar por essas duas fases da doença, sendo essa a segunda fase que eu mencionei no primeiro bloco do programa, quando aparece icterícia, né, a pessoa fica amarela, ou tem insuficiência renal, ou tem alguma manifestação hemorrágica pulmonar ou de outro sítio, essas pessoas são as mais propensas a desenvolverem complicações. Então, como a doença tende a ocorrer principalmente nas pessoas adultas, estas serão as pessoas que mais manifestarão as complicações, mas todas elas, adultas e crianças, quando se suspeita a infecção, deve-se começar a tratar na suspeita da infecção, para evitar que a doença, digamos assim, pule de fase e acabe agravando, né? Vamos levando a uma insuficiência renal e a pessoa tendo que ser submetida a hemodiálise. Se bem que é bem verdade que a insuficiência renal na leptospirose é uma insuficiência renal que não cronifica. Usualmente o paciente ele recupera a função renal, mas ele tem que superar aquela fase para evitar que ele tenha um risco de morte mais significativo.
Nossa, doutor, é uma doença bem complicada mesmo. Tem um relato aqui de uma ouvinte, da Michelle Maia, ela fala assim: o meu pai passou por todos esses sintomas que o doutor falou e levou à morte dele. Com 5 dias de internamento, parou os órgãos, passou por hemodiálise, daí não aguentou e infartou. Ele ficou com a pele e os olhos bem amarelos, parou o rim, o fígado, foi muito cruel essa doença. Obrigada pelo relato, Michelle. Doutor, e sobre o diagnóstico, como que é feito?
Bom, Grazi, em primeiro lugar tem que ter um alto índice de suspeição, né? Então, no momento epidemiológico como a gente vive no Rio Grande do Sul, ou lá no Rio Grande do Sul, nesse momento, Né? Qualquer paciente que se apresente com um quadro de febre alta, dor de cabeça, e sobretudo se tem hiperemia dos olhos, ou seja, uma conjuntivite não purulenta, que não produz remela, né? Tem que suspeitar que esse paciente, se ele teve contato com água de chuva, tem que suspeitar que esse paciente possa ter leptospirose. E aí a gente tem uma série de mecanismos para fazer o diagnóstico, né? Que vão desde a cultura do micro-organismo, né? Fazer cultura do sangue, cultura da urina. Isso é um pouquinho mais complicado de fazer, mas é possível isolar-se a bactéria. Mas, maiormente, o que a gente faz, a gente acaba utilizando métodos imunológicos, né, de serológicos, com exames feitos no sangue, que não isolam necessariamente a bactéria, mas que detectam a presença de anticorpos contra a bactéria. Então, através disso, se consegue fazer o diagnóstico. E a gente tem metodologias hoje muito modernas, né, como a reação em cadeia de polimerase, que é o chamado PCR, que é um exame que amplifica o genoma da leptospira e permite um diagnóstico muito rápido, tanto utilizando o sangue, como também utilizando a urina, ou utilizando, no caso de suspeita de meningite, o líquido cefalorraquídeo. Então, existe uma série de exames laboratoriais, né, de detecção de anticorpos que a gente pode identificar o micro-organismo e afirmar com certeza que o paciente tem leptospirose. Mas a suspeita clínica, isso já starta todo um processo, inclusive enquanto a gente faz a confirmação, no contexto epidemiológico adequado, a gente já pode começar a tratar. Por quê? Porque uma doença, como eu mencionei, pode evoluir para um quadro muito complicado, como a nossa ouvinte acabou colocando, que acabou vitimando o paizinho dela.
Uhum. Sim. Verdade, doutor. Agora, doutor, como que é realizado o tratamento, então, dessa doença?
Bom, Raul, a gente dispõe de antibióticos, né? A gente trata os casos menos complicados, a gente trata com remédio antibiótico dado pela via oral mesmo, tá? Então, a gente tem antibióticos, a gente tem a doxiciclina, que é um antibiótico que pode ser usado, mas não deve ser usado em gestante, não deve ser usado em criancinhas. Mas a gente tem outras drogas da família das penicilinas que a gente acaba utilizando, né, o que a gente chama os antibióticos beta-lactâmicos, que eles atuam também muito bem nos casos da leptospirose. Especialmente vamos usar os antibióticos intravenosos nos casos mais severos, né? Pacientes que desenvolvem icterícia, desenvolvem insuficiência renal, que estão agudamente enfermos, que precisam ser hospitalizados. Nesses casos, então, nós utilizamos antibiótico por via sistêmica, antibiótico intravenoso.
Dúvida de ouvinte aqui, doutor, quanto tempo leva para se manifestar a doença?
Bom, o período de incubação, Rose, é um período médio de uma semana, mas pode demorar até 2 semanas, uhum, né? Aí o paciente começa a ter os sintomas iniciais que a gente falou, uhum, começa a ter febre, dor de cabeça, dor muscular, dor na panturrilha, dor na região lombar, uhum, podem ter sintomas gastrointestinais, mas especialmente esses sintomas sistêmicos, né, da febre, das mialgias, das dores musculares, né, da congestão nos olhos, né, uhum, são os sintomas iniciais que costumam se apresentar, assim, abrindo o quadro da doença nos pacientes.
Sim, sim. E depois, assim, ó, foi diagnosticado, começou o tratamento, tem um tempo médio para ele se recuperar?
Uma vez que a gente identifica o paciente na fase inicial da doença, a gente começa o tratamento, o paciente, em poucos dias, ele vai defervescer, ou seja, vai parar de ter febre e vai começar a melhoria do estado geral, né? Isso a gente está falando em um lapso de uma semana depois do início do tratamento. Mas vale mencionar que os casos mais severos, eles vão demorar mais tempo, né? Especialmente se tem insuficiência respiratória, que ele pode ter uma insuficiência respiratória e vai para o respirador, ou se ele desenvolve insuficiência renal, precisa passar por sessões de hemodiálise. Então, esses casos, eles vão se prolongar 3 semanas, às vezes até mais, né? Então, quanto mais precoce o diagnóstico e instituído o tratamento, menor é o tempo de convalescência e de recuperação desse paciente.
Uhum.
Ok, doutor. A Lilian Teles, aqui no YouTube, ela manda mensagem: Olá, amados. O meu esposo já teve há 32 anos atrás. Ela estava em parto do filho caçula e o esposo quase morreu. Foi um verdadeiro milagre. É, manda beijos lá de Belém. Olha que legal, o esposo dela se recuperou. Agora, doutor, a minha pergunta é a seguinte. É, em relação aos cuidados com os moradores envolvidos nas enchentes lá, quais são os cuidados que eles precisam ter agora, assim, para evitar a leptospirose?
Bem, Grazi, agora o pessoal está voltando dos abrigos, né, e da onde eles estavam albergados para as suas casas, estão passando a limpar as suas casas, né? Eles estão em risco também. Né? Então, a pessoa deve estar protegida, deve utilizar luvas de borracha, né? Deve utilizar calçados adequados, como aquelas botas de borracha impermeáveis, e, se possível, até uma roupa mesmo totalmente impermeável para cobrir a superfície corpórea. Limpar, lavar os ambientes com água, né, e especialmente utilizando hipoclorito de sódio, que é importante, a água sanitária na diluição adequada, né, para que possa limpar os ambientes e possa reduzir a presença eventual do micro-organismo ali naquele ambiente. Então, evitar contato com águas de enchente. Mas nessa fase agora em que vão limpando as casas, lodo, etc., pois utilizar-se, valer-se então da proteção na indumentária, como eu mencionei, luvas de borracha, botas de borracha, roupa impermeável, reduzindo assim o contato com o lodo e o contato com a água potencialmente contaminada, né? Então, lavar ou utilizar hipoclorito de sódio, tem diferentes concentrações de hipoclorito, né? A 5%, a 2,5%, e aí fazer a diluição, né? Por exemplo, de água sanitária, né, a 2,5%, aí acaba diluindo 1 litro para cada 1.000 litros de água, né? Então, isso é suficiente para minimizar drasticamente o risco de contaminação ou de aquisição da infecção ao manejar-se um ambiente onde esteja havendo a limpeza naquele momento.
Uhum. Beleza, doutor. Agora, doutor, além da leptospirose, essas enchentes também podem aumentar casos de dengue?
Raul, existem outras doenças que acabam sendo transmitidas, né? Especialmente numa fase mais aguda, né? As doenças gastrointestinais, as diarreias que vêm, não é? Casos de hepatite, a gente teoricamente esperaria um aumento no diagnóstico das hepatites A no Rio Grande do Sul, né, que vem pela ingesta oral, como a hepatite E também, se é adquirida pela via oral, mas especialmente a hepatite A no nosso contexto epidemiológico. Então, sim, é de se esperar um aumento. Só a gente não teve ainda esse aumento, por quê? Porque o tempo de incubação do vírus da hepatite é um tempo longo. Nós estamos falando de 3 semanas para mais, de 3 a 4 semanas, o tempo de incubação. Aí que o paciente vai começar a manifestar os sintomas de hepatite. Agora, no que se refere às arboviroses, dentre elas o dengue, né? A dengue é uma doença que a gente chama arbovirose, que é transmitida por artrópodos, que é transmitida por mosquito, né? Então, a gente não sabe exatamente o grau do impacto que estas mudanças cataclismáticas terão no ambiente do Rio Grande do Sul, né? Permitindo mais água empoçada, consequente maior risco de proliferação de mosquitos, né? Do Aedes aegypti. Então, essa situação ainda está por vir, mas teoricamente pode significar um risco de uma maior incidência de casos de arbovirose, especialmente da dengue, né? Menos mal nesse momento que a gente está entrando no inverno e o Rio Grande do Sul é um estado em que faz frio. Então, pois nessa época, teoricamente, teríamos uma menor incidência de dengue, menor que no verão. Mas a gente ainda não sabe com certeza a magnitude do impacto dessas catástrofes abalando o leito dos rios, permitindo acúmulos aquíferos de água mais parada em determinados lugares, a gente ainda não tem uma magnitude. O que a gente sabe é que em outras situações de cataclismas, assim, de inundações, em outras latitudes, houve até aumento de casos de paludismo, de malária, né, porque permitia a proliferação de mosquitos e, consequentemente, a transmissão do plasmódio, que é o produtor da malária. Uhum. Isso vai acontecer no Rio Grande do Sul? No caso da malária é pouco provável, né, mas no caso da dengue, né, e outras arboviroses, né, estamos falando aí de chikungunya, estamos falando de zika, pode ser que tenhamos um aumento de casos.
Muito bem, certo. A gente está batendo esse papo com o doutor Dorival Duarte, infectologista. Vou ler aqui algumas participações de ouvintes. Vamos lá, tem dúvidas também. Olha, a participação anônima. Eu perdi meu irmão com leptospirose. Na verdade, dois irmãos se contaminaram, mas infelizmente um deles, os rins paralisaram e ele veio a óbito. A gente sente tanto, viu? Nosso coração com você aí, querido ouvinte que compartilhou com a gente a experiência. A nossa ouvinte Lourdes, bom dia, Rose. Eu sei de um familiar que teve essa doença lá no Rio Grande do Sul, aí no Rio Grande do Sul, né? Mas já está melhor, graças a Deus. Esse aqui conseguiu a recuperação, louvado seja Deus, viu, Lourdes? E uma dúvida interessante da ouvinte, essa doença, ela é contagiosa? É a dúvida da Josi de Feira de Santana. Será que quem está cuidando de um paciente que tem leptospirose é capaz de contrair a doença através desse paciente, doutor?
Rose, classicamente essa não é uma doença transmissível, né? Como a gente tem outras, por exemplo, a tuberculose, que é uma doença transmissível entre as pessoas. Essa não é classicamente uma doença transmissível. Mas, obviamente, um paciente que esteja sendo tratado, né, pois convém, é prudente tomar cuidado com as excretas orgânicas do paciente, ok? Mas não é classicamente uma doença assim, transmissível de uma pessoa para outra pessoa.
Uhum, ok.
Ok, doutor. Doutor, em relação a vacinas e medicamentos, existem alguns disponíveis para prevenção?
Grazi, a gente tem a capacidade de indicar, né, ou nós podemos indicar para pessoas que estejam em risco. A gente tem condição de indicar um antibiótico profilático, né, que a gente dá, né, geralmente é dose única, ou no caso das pessoas que são expostas por período prolongado, vamos, as pessoas que continuam nas buscas, envolvidas no ambiente aquático de água contaminada, como os bombeiros, as pessoas que salvam as pessoas. Então a gente faz uma profilaxia que pode repetir uma vez por semana. Né? Agora, em termos de vacina, existe vacina para animais, para bovinos, para cães, existe vacina. É interessante que para ser humano, nesse momento, basicamente dois países é que administram vacina de leptospira para seres humanos. Né? Nós estamos falando da França e estamos falando de Cuba. Então, nesses dois países, existe uma apresentação de vacina que é utilizada também para seres humanos. Aqui no Brasil, nós não utilizamos esta vacina para seres humanos.
Certo. Doutor, tem uma dúvida aqui da Nice. Fala assim, oi Rose, bom dia, tudo bem? Eu fico bastante preocupada com meu filho, pois época de chuva, ele ama ficar brincando com água. Ainda mais aqui, tem córregos perto de casa. O senhor falou que as crianças não são muito atingidas, mas eu fico imaginando, doutor, esses locais que não tem saneamento básico muitas vezes, ou até tem, mas daí a criança fica brincando em córregos e tal. Como que é isso, doutor? Elas correm um risco aí?
Pois sim, essas crianças correm risco, né? Porque águas contaminadas, onde houver água contaminada com a leptospira, pois aí existe o risco da infecção, né? Mesmo nas crianças, né? E como eu mencionei, no norte do Brasil, depois das inundações, né, Belém do Pará, Manaus, depois das inundações, mesmo crianças vão brincando, água contaminada, pois adquire a infecção. Então, e não somente o risco dessa infecção, mas outras infecções também. A hepatite A, por exemplo, né, é uma infecção clássica que transmite a pobreza no saneamento ambiental. né? Esgotos que não são tratados, lançados à luz dos córregos, dos riachos, né? A céu aberto. Né? Então, todos esses fatores contribuem para a aparição de infecções diversas, não somente da leptospira.
A gente está encerrando o programa, mas só uma observação que tem que ter também cuidado com os bichinhos, não é, doutor? Porque aqui o Laércio de Curitiba está comentando aqui, olha, eu sei que vocês não estão falando, que vocês estão falando do ser humano, mas um detalhe, a minha cadelinha está com leptospirose, está internada e está em estado grave. Então também, não é a sua área, doutor, mas a gente também tem que tomar cuidado com os bichinhos, né?
É verdade. Então, tem que tomar cuidado com os bichinhos também. Existem vacinas para os cãezinhos, uhum. Né? Então, se pode prevenir a doença através de vacinação para esses animais.
Ah, pode prevenir também, então. Ok. Vamos trazer esse assunto aí, quem sabe, mais para frente, né, pessoal, com o veterinário, para a gente descobrir esses detalhes aí da leptospirose em relação aos bichinhos, tá bom? Ô, Laércio, a gente tá torcendo pra cachorrinha ficar boa, tá bom? Querido, querida, fechamos o nosso programa de hoje, nós batemos um papo, conhecemos um pouco mais sobre a leptospirose com o doutor Dorival Duarte, infectologista, mais uma vez, é nosso parceiro, tá sempre aqui com a gente. Obrigada, viu, doutor? Bom trabalho pro senhor, volte mais vezes, pode deixar o contato do Hospital Adventista de São Paulo.
Obrigado, Rose, obrigado, amigos, um prazer estar com vocês, estamos aqui no Hospital Adventista de São Paulo, né, a gente está contactável por um telefone, o telefone geral do hospital, 011-2838-7000, e também através da página do hospital para consultas e qualquer outra coisa que a gente possa servir. Obrigado por estar com vocês, estamos à disposição de vocês.
Agradecemos. Ô, Grazi, quanta coisa nós aprendemos hoje, não é?
Muito, Rose. É tema super importante, né? Ainda mais nesse momento. Obrigada, doutor. Eu quero deixar um verso bíblico aqui, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, que Deus abençoe todas as pessoas que estão esperando aí por dias melhores, principalmente no Rio Grande do Sul. É, meu Instagram, @ Grazi Donato, qualquer coisa é só me chamar. Um beijo, gente. Até amanhã.
Até amanhã, se Deus quiser. Grazi. Raul.
Beleza, obrigado, doutor, mais uma vez. Eu vou deixar um verso aqui, Êxodo 23, 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Uhum. Para você que quer emagrecer com saúde de forma definitiva, acessa leisdoemagrecimento.com.br e agenda uma sessão com o nosso time.
Ok, Raul, obrigada pela sua participação. E aqui a nossa enquete, né, na internet, você já teve ou conhece alguém que teve alguma doença após o contato com água contaminada? 38% disseram que conhece, 62% diz que não conhecem, assim, gente, não tem alguém de perto de casa que tenha enfrentado, ok? Obrigada pela participação, respondendo nossa pergunta. Ô, Grazi, o povo de Moema tá aí, é? É? Ô, Grazi não, ô Lu, eu tô ficando, olha só, tô ficando com o nome
tá
da Grazi.
Certo.
Ô Lu Donato.
Ah, aqui a gente é tudo família. Ô, Lu Donato. Então virou tudo, pegou um sobrenome do outro já. Sim, eles estão aqui, Rose, o pessoal do Voz Jovem.
Pois é.
E sabe o que é legal? Eu já vou adiantar uma curiosidade aqui pro pessoal. Eles têm uma ligação bem ali, ó, profunda com Nova Voz.
Ah, é? Como
você quer entender
assim?
Como?
Fiquei curiosa.
Você pode continuar aqui acompanhando o nosso programa.
Claro que eu vou continuar aqui. Obrigada, Lu. Vai começar agora, hein, gente? E você pode acompanhar através de uma emissora Novo Tempo aí. São 18, 19 espalhadas pelo Brasil, não é? Ou pelo youtube.com/novotempo-rádio. youtube.com/novotempo-rádio. Eu ia preferir ficar no youtube.com/novotempo-rádio, que você tem as imagens, né? Então, acompanhe com a gente. Está chegando aí o NT Notícias com a Patrícia Mater, mas como eu tenho alguns segundinhos, deixa eu mostrar pro pessoal na câmera aqui. Olha a nossa revista Fique Leve, princípios básicos para uma vida de qualidade. Saúde física, mental, espiritual, presente para você. Presente, você não paga nada. Vai ter informação com qualidade aí sobre vários aspectos da nossa saúde que vão te ajudar. Manda aí o Eu Quero para o 12981510081. Informe agora, né? NT Notícias, Patrícia Mater, na Novo Tempo.